Então, por isso, queria pedir aos meninos da comunicação que abram, que coloquem o texto bíblico de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Nós vamos ler uma parte da palavra do Senhor e que você esteja já ouvindo o que Deus tem para falar. Me dá um pouquinho mais de PA aqui. Volta ao que era antes, por favor. A gente está conversando sobre, desde o início do ano aí, mês de fevereiro todo, a gente começou a falar novos começos, novas conquistas e novas realizações. Depois, mês de fevereiro, começamos a conversar sobre os pilares da doutrina batista. É muito importante que você saiba que tipo de igreja você é membro, como que funciona, quais são os nossos pensamentos sobre diversos assuntos e principalmente sobre a teologia que é pregada aqui. Os dias são difíceis, né? Estamos preocupados com o mundo cristão evangélico hoje no Brasil, algumas denominações grandes se degladiando aí pela internet, dando um péssimo testemunho. Então, cada vez mais que você puder procurar saber como que funciona a sua igreja, a igreja onde você está dedicando o seu talento, seu dom, para onde, o que, que se faz com o dinheiro que chega até a administração dessa igreja, isso é muito importante. Algumas pessoas falam, eu não me importo, eu só entrego meu dízimo e não quero nem saber. Não, isso não é assim que deveria funcionar, né? Nós somos uma instituição democrática e congregacional. Até que chegamos no mês de fevereiro e começamos a conversar sobre um jeito bíblico de ser igreja. E olhamos lá para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Momento que acontece o grande advento da descida do Espírito Santo, que já tinha sido, né, prometido por Jesus, a parte de Deus, terceira pessoa da Trindade, o Deus que habita em nós hoje. Sabe? Nós precisamos saber definir na nossa cabeça, nosso raciocínio, minimamente que existe sim uma forma que Deus se apresentou no Antigo Testamento como Deus, Criador dos céus e da terra. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio como Filho. E depois que Jesus é assunto aos céus, Ele envia o Espírito Santo para ser o Deus que habitaria em nós, e nós todos, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, somos templo do Espírito Santo de Deus. Então faz sentido a gente cuidar bem da morada de Deus. Faz sentido você cuidar da sua mente, do seu corpo, das questões espirituais, porque você não é qualquer coisa, você não é qualquer um. Você não é melhor do que qualquer pessoa que está lá fora da igreja ainda, desigrejada, sem religião, pessoas que não acreditam, que não desenvolvem um ato litúrgico como esse. Nós não somos melhores do que essas pessoas, mas nós somos chamados de geração eleita. Nós somos chamados de filhos e filhas do Deus que pode todas as coisas. Nós fomos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Então faz sentido estarmos reunidos hoje, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, através do suco de uva, que nós vamos distribuir daqui a pouco, e que representa o sangue de Jesus, e faz sentido pegarmos o pãozinho, que é pura e simplesmente pãozinho, mas que representa o corpo de Jesus, que foi dilacerado pelo meu e pelo seu pecado. Mas eu quero te dizer, nós temos que continuar buscando a Deus, porque buscar a Deus é a boa parte. Existe um jeito de sermos igreja coletivamente. Existe um jeito bíblico de ser igreja desde Atos dos Apóstolos, de pessoas que temiam a Deus, pessoas que eram ensináveis, pessoas que você pode chegar e chamar e dar um conselho. Nós, pastores, estamos tendo muita dificuldade porque muitas vezes nós não estamos mais pastoreando nossas ovelhas sozinhos. Hoje o advento da internet, ele está aí, as pessoas estão vendo os rios da vida, né? As múltiplas falas da internet, e de repente como é que eu te pastoreio? A que voz você tem ouvido? Você tem que ouvir a voz de Jesus, mas há uma cumplicidade em nossa relação. Comecei ontem com o Jean, algo que já faço há muito tempo, mas que foi muito abençoador, e quero fazer com todos os membros da igreja. Um projeto novo de um a um. Eu quero ter uma conversa. Eu quero ter um tempo de oração com cada membro desta igreja. Se você é membro desta igreja, agende um gabinete comigo. Eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. E eu quero que você me ouça. Eu sou pessoa também, falha, passível de erro, sou pastor, tenho uma responsabilidade no meu coração, sobre meus ombros, muito grande, que é te pastorear e cuidar do bem-estar desta igreja. Mas nós precisamos estar cada vez mais juntos. Essa ideia, a filosofia que implementamos aqui na igreja, somos uma família para ser e pertencer, família tem que ter tempo, família tem que parar para conversar, família tem que ter tempo de qualidade para sentar à mesa, e eu quero te oferecer pelo menos um cafezinho para a gente poder conversar. Como foi precioso ontem ter um tempo de qualidade com o ministro de música da igreja. Por quê? Porque ele simplesmente é o ministro de música da igreja? Não. É porque é uma pessoa. E uma pessoa que escolheu estar aqui conosco. Eu quero valorizar você não pelo seu cargo, não pelo dízimo que você dá. Eu valorizo isso também, porque isso também é uma parte importante do todo. Mas eu quero cada vez mais crescer, que você me valorize, não pura e simplesmente porque eu sou seu pastor, mas porque eu sou o Billy Graham. Também sou um amigo, também sou uma pessoa. Então esse tem um sentido de sermos igreja, gente. Igreja não é o oba-oba. E eu quero cada vez mais escolher a boa parte, que é estar ao pé de Cristo Jesus. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde uma certa mulher, chamada Marta, o recebeu na sua casa. Quem você tem recebido na sua casa? No texto bíblico, Jesus cumprindo o seu ministério, caminhando por toda a Galiléia, Betânia, nos lugares por onde Jesus passava, Jesus parava para conversar com as pessoas. Então, por isso, o projeto um a um, né? Olho no olho, pastor e ovelha, líderes e pastor, irmãos em Cristo parando para conversar, isso é muito importante. Muito importante que nós paremos para nos encontrar. Neste caso do texto bíblico, eu quero trazer essa palavra para você, porque é isso que Deus tem me incomodado. Nós não podemos nos encontrar aqui, pura e simplesmente nos cultos. Eu tenho que dar um jeito, tenho que me organizar, você também tem que se organizar, porque se há algum valor na mesa, em sentarmos juntos, ao redor desse cálice aqui hoje, isso tem que estar acontecendo também no dia a dia. Sei que cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua privacidade. Se não puder ser na sua casa, pode... Glória a Jesus. É o ventilador que caiu ali para baixo. Barra de novo esse negócio aí. Prende aí o negócio aí. Foi só o ventilador ali. Eu preciso e posso te receber na minha casa. Quem está chegando na casa de Marta? Diz o texto... Uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Recebeu quem? Jesus. Quem nós temos recebido em nossa casa? Quem tem influenciado a nossa casa? Quem tem influenciado a nossa casa espiritual? Quem é, na verdade, o influenciador das nossas vidas para tomarmos decisões? Eu preciso te perguntar isso, porque eu quero que você saia daqui reforçando se é Jesus que você tem recebido na sua casa, se é Jesus o centro, o pilar da sua vida, tem que continuar sendo, porque Ele é o nosso Salvador. Diga amém e diga glória a Deus, porque sem Jesus nós estamos perdidos, gente. Pode aí o pessoal tirar a foto que for, fazendo a farra que tenha feito no carnaval, essa alegria momentânea, uma hipocrisia das maiores, de uma nação que para sambar, que para poder tirar roupa, ficar pelado na frente de todo mundo, fazendo um monte de loucura. Nem todo mundo faz isso, é claro. Mas, meus irmãos, as contas vão chegar na quarta-feira. Os nossos problemas nós teremos que resolver. Nós vamos ter que lutar contra a depressão, contra a ansiedade. O problema político está aí. E a gente tem que orar pela nossa nação, temos que orar para que Deus faça um reviravolta no coração da nação brasileira, para que possamos voltar a temer ao Senhor e dizermos, não por um slogan, o Brasil é de Jesus, mas por uma verdade que nós estamos vendo, a criminalidade diminuindo. Pode acreditar, meu irmão, minha irmã, pode plantar uma igreja aqui em cada rua dessa aqui. Pode aí as igrejas estarem fazendo o que estiverem fazendo, mas se não estiver havendo mudança social, o número de pessoas na criminalidade diminuindo, jovens correndo para a presença de Deus e falando: eu sou viciado, mas eu reconheço, cheguei ao fundo do poço e preciso de ajuda. Irmãos, não está acontecendo avivamento ainda na vida da cidade. O avivamento, ela não vai começar pura e simplesmente de dentro para fora. Ela pode até começar daqui, mas ela terá uma repercussão na vida das pessoas arrependidas, correndo para a presença de Deus. Você faz um apelo, as pessoas correm para a presença de Deus. Você faz um treinão e depois faz um evangelismo na praça, as pessoas correm para a presença de Deus, e não correm para a presença de Deus para poder comprar um carro zero, ou por simplesmente para ter prosperidade. As pessoas correm para a presença de Deus por causa de Deus. É uma vontade, é uma fome, é uma sede de Deus que a pessoa não consegue mais. Isso é Deus que atrai, é Deus que faz. O avivamento começa primeiro no coração de Deus. Então, quem você tem recebido na sua casa? Quem tem te influenciado? Que vozes você tem ouvido? Existem pessoas que nasceram dentro da igreja, num berço cristão evangélico, foram embaixadores e hoje são pessoas horríveis. Pessoas que fazem de tudo, que se propõem a dialogar com o pecado de todas as formas, mas cadê a base que foi ensinada para elas? Talvez estiveram na casa, mas nunca receberam Jesus. E nós temos que orar pelos embaixadores, líderes embaixadores. Nós temos que orar pelos nossos adolescentes, para Deus ganhar o coração dessa garotada, porque senão eles não ficam. E eles não ficam, não é só na igreja, eles não ficam na presença do Pai, vão pagar as consequências por isso. Daqui a pouco vão estar fumando, daqui a pouco vão experimentar o que é o baseado, daqui a pouco vão experimentar todo tipo de carnalidade, daqui a pouco estão fazendo todo tipo de atrocidades com o seu próprio corpo. E se nós, como igreja, não entendermos o contexto que estamos vivendo, que não há o que celebrar ainda, não é porque estamos cheios de igreja e hoje a Baixada Fluminense é o lugar que mais tem igreja, que as coisas estão resolvidas, porque as coisas não estão resolvidas. Então nós temos que orar pela paz em Israel, nós temos que orar pela paz do nosso Israel aqui, nós temos que orar pela paz no Brasil e no mundo, mas fazermos a nossa parte. Quem tem alimentado seus raciocínios? Quem tem te alimentado no seu espiritual? Não dependa dos guruzinhos da internet, meu irmão. Vai para a palavra. Se de repente você só lê a Bíblia quando a gente pede para poder colocar no telão, está errado. Mergulhe na presença, porque aí você vai estar recebendo Jesus na tua casa espiritual. Não há cristianismo sem leitura da palavra. Não há cristianismo sem momentos de oração que vão muito além do que esse negócio bom e gostoso que nós fizemos aqui. Isso aqui, irmãos, número um. Pode ser só fachada. Sabiam? Pode ser, tem pessoas que são boas no microfone. São pessoas que sabem benguelar. Eu sei do que eu estou falando. Porque eu sei que tem muita gente que fala assim: eu sei botar o povo para chorar. Basta eu falar isso ou aquilo, botar uma música assim ou assado, que o povo chora mesmo, não tem nada de Deus ali. Mas existem pessoas fazendo isso com muita honestidade, orando de verdade. Sabe por quê? Porque a nossa oração não é para inglês ver. É a oração que parte da nossa casa para a nossa vida eclesiástica. Em nome de Jesus, é possível ter uma vida de oração saudável. Então, quem tem alimentado a sua casa? Quem você tem recebido na sua casa? Na sua casa espiritual? No contexto, versículo 39, o texto vai continuar dizendo: Maria, a sua irmã, ou seja, a irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Quanto tempo eu tenho investido? Eu não gosto do termo gastar a minha vida, particularmente, porque eu não estou gastando a minha vida para Deus. Tudo que eu faço para Deus, eu estou investindo no reino. Se você quiser entender o contrário, é com você, cada um com seu cada um. Porque toda vez que eu dedico uma oração, toda vez que eu dedico uma visita a você, toda vez que eu me importo em passar um WhatsApp para você, toda vez que eu preparo um sermão, toda vez que eu invisto algum tempo, isto é investimento nas coisas de Deus e na minha própria vida espiritual. Quanto tempo nós estamos sentados ao pé de Jesus, aos pés de Jesus? quanto tempo nós temos falado, Senhor, eu vim à igreja hoje. Tem um monte de coisas, Senhor, que eu preciso que sejam resolvidas na minha vida. Mas eu estou aqui por causa do Senhor. Eu estou aqui por causa da Tua presença. Eu estou aqui, Senhor, porque antes do Senhor na minha vida, eu era miserável, pobre, pecador. Senhor, eu estou aqui porque eu reconheço o Teu caráter, que a Tua boa vontade se cumprirá na minha vida. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador. Fazendo uma pesquisa por aí, falando, o que você tem para agradecer? O que você tem para agradecer? Irmãos, cerca de 98% das pessoas que responderam o que tinham para agradecer, elas agradeciam por tudo e por todos. 2, 3% agradeciam pela salvação em Cristo Jesus. Pobres, miseráveis pessoas que somos. A que adiantará a gente ganhar o mundo se perdermos a nossa alma? É sobre a eternidade o negócio com Deus. O negócio com Deus não é por simplesmente aqui e agora. O nosso negócio e o grande negócio com Deus é saber quantos de nós aqui já estamos redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o grande negócio de Deus. O grande negócio de Deus é o que nós faremos na eternidade. Estaremos na presença plena de Deus ou estaremos completamente distanciados da presença de Deus? A pior coisa do inferno não é o fogo ardente. A pior coisa do inferno não é a tribulação que nunca vai cessar, mas é a compreensão de que as pessoas, os espíritos, né, as almas que estarão ali, estão eternamente afastadas de Deus. Pastor, mas como funciona isso? Deus nos deu um negócio chamado vida. Então, enquanto nós estivermos vivos, precisamos escolher a boa parte, que é estar aos pés de Cristo. Eu vim aqui nesta manhã, através da ceia do Senhor, te convidar a, se porventura, durante esse início de ano, você se perdeu na caminhada, seja lá um desânimo, seja lá uma coisa assim, eu acho que não merece não, acho que esse negócio de igreja está tudo por fora, eu posso ficar em casa, seja lá qual for a sua situação, porque eu também passei por algumas questões particulares na minha vida, e eu volto, posso dizer a você, eu estou de volta à presença do Pai, porque eu quero a boa parte. A boa parte não é o culto, a boa parte não é por simplesmente a boa música que cantamos aqui, a boa parte é a presença de Jesus na minha vida. Amém? Diz o texto, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Gente, que oportunidade aquelas mulheres estavam tendo. Elas estavam recebendo o próprio Criador dos céus e da terra, o Filho de Deus. Que privilégio desse pessoal, né? Que privilégio esse pessoal viu a multiplicação dos peixes e dos pães. Que privilégio no passado as pessoas que receberam o maná dos céus. Que privilégio aqueles que viram Lázaro sendo ressuscitado. Que privilégio foram aqueles que puderam tocar nas feridas de Cristo provocadas lá na cruz do Calvário. Que privilégio. Mas eu e você temos privilégio também, porque mesmo em espírito Jesus está no nosso meio. Quantos podem dizer amém? Nós estamos vivendo a nossa vida na presença do Pai. Pode acreditar, porque isso é Bíblia. Nós estamos vivendo na presença de Deus Todo-Poderoso. É Ele que é o Rei da nossa vida, da nossa casa. Nós recebemos Jesus. E quantas vezes não optamos ficar na presença dEle? Pelas nossas fragilidades, pelas nossas áreas de vulnerabilidade. Mas Deus está me trazendo de volta. Mas Deus está dizendo, vem, porque eu quero me relacionar com você. Você sabe o que é isso? O próprio Jesus na casa de Maria e Marta, dizendo, eu quero estar aqui. É a mesma coisa o que Deus está falando para mim e para você. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é, Deus sabe tudo sobre a gente, mas Deus está dizendo, de novo, eu quero vocês. Deus vai dizer isso para sempre, isso vai ecoar em nossos ouvidos. Eu quero estar com vocês. É isso que significa ceia do Senhor hoje. Deus que está dizendo para nós: eu quero vocês à minha mesa. Eu quero ter um relacionamento íntimo e pessoal com vocês. Diz o texto bíblico, verso 40. Para a gente concluir, ministério de louvor, por favor. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. O que tem ocupado nossas mentes, irmãos? O que tem ocupado as mentes dos homens? Nós não recomeçamos o ministério de homens para a gente ficar aqui fazendo churrasco ou inventando uma brincadeirinha ou outra com homens. Nós estamos fazendo ministério de homens em nome de Jesus para dizer: homens, vocês estão muito ocupados com muitas coisas e às vezes estão deixando a esposa de lado e às vezes estão deixando o filho de lado. Ou mesmo aqueles que estão sobrecarregados, trabalhando demais para dar tudo de bom e do melhor, e você não está cometendo erro algum. Quantas vezes eu trabalhei para dar coisas boas à minha família e às vezes estava negligenciando outras áreas da minha vida. Irmãos, eu quero homens, em nome de Jesus, a começar por mim, que estão ocupados com as coisas do Senhor. Eu não estou falando só de igreja. Coisas do Senhor é o cuidado com a sua esposa. Coisas do Senhor é o cuidado com o seu filho, com a sua filha. Coisas do Senhor é você ter coragem de exortar a sua família em amor. Coisas do Senhor é nós, homens, respeitarmos as mulheres, em especial aquelas que já estão dentro da nossa casa, que Deus nos deu o privilégio. Nós não temos um ministério de mulheres para ficar aqui fazendo café da tarde com mulheres, para brincar por brincar. Claro que não. Estamos aqui para dizer: mulheres, vocês são muito especiais para Deus. Mulheres, vocês podem ser mulheres virtuosas, mulheres que edificam o lar de vocês. Por isso, é preciso abrir mão de algo. Diz o texto: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Há quem faça uma crítica de Marta: Marta, você só quer saber de trabalhar, você só quer saber de arrumar a casa, você só quer saber de organizar as coisas, mas o que importa, naquele momento, era Deus presente. Mas Marta não estava conseguindo romper e ver isso. E olha o que, que o texto vai dizer. Eu vou continuar esse sermão hoje à noite. Então, aproximando-se de Jesus, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Olha isso, ela vai indagar Jesus, ela vai querer botar Jesus ali meio que contra a parede. Jesus, você não está vendo não, que eu estou aqui suando a camisa para poder organizar tudo, para varrer a casa, para poder botar tudo em ordem. Diz a ela que me ajude. Jesus, toma uma providência, Jesus. Verso 41. Quantas vezes nós somos assim, né? Quantas vezes nós estamos sempre exigindo algo de Deus? Quantas vezes a gente está exigindo que Deus tome alguma providência, alguma atitude? E a gente está esquecendo do que é o mais importante e, de fato, qual seria a boa parte. O texto vai dizer no verso 41: o Senhor respondeu. Vamos juntos? Vamos ler essa parte? O Senhor respondeu. Quem respondeu, gente? É o Senhor. É Deus respondendo. Quando ele diz: Marta, Marta, eu estou ouvindo o que o Espírito está dizendo. Billy Graham, Billy Graham, eu estou ouvindo. E eu espero que você esteja ouvindo. Você pode até não gostar do meu sermão. Você pode até não gostar de mim. Você pode até não gostar do jeito que a gente administra a igreja. Não tem problema. Mas ouça o que o Espírito diz à igreja. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Verso 42. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Se você escolher Deus no seu casamento, isso não pode ser tirado por nada, nem por ninguém, nem pelo seu ativismo, nem pelos seus múltiplos compromissos com o seu trabalho secular, nem com os múltiplos compromissos que você tem com a igreja até. Às vezes, se não tivermos equilíbrio, até as programações da igreja estão nos tirando do foco. Porque nós não podemos idolatrar a igreja. Nós não podemos idolatrar ministérios. Nós temos que fazer com sabedoria e equilíbrio. Eu não abro mão de ensinar isso às pessoas. De que você seja responsável com suas tarefas eclesiásticas. Porque o negócio está meio bagunçado. Existem pessoas que vêm à igreja na hora que quer, na hora que bem entende, na hora que o pastor está falando alguma coisinha legal. Quando o pastor não, eu estou achando que o pastor não está falando uma coisa legal, problema se a igreja está pagando as contas, se tem dinheiro para poder pagar a conta de luz ou se não tem. Está errado. Nós somos igreja, ou nós estamos juntos ou nós não estamos. Porque esse negócio de troca de igreja, vem para cá e vai para lá, está errado. Você tem que orar a Deus. Qual é o lugar que Deus está mandando você ficar? Se é aqui, fique aqui. Se não é, ore a Deus para Ele te dar uma direção em nome de Jesus. Mas se está, fique completo. Agora, não, a igreja não pode tirar você da presença de Deus. Nós não podemos fazer 1 milhão de programações. Você corre para um lado, corre para o outro, mas nem orar, ora mais. Nem ler a Bíblia, não ora mais, porque você tem que sair e fazer as coisas acontecerem. Eu quero desacelerar. Diga amém. Eu quero desacelerar. Eu quero olhar nos teus olhos. Eu quero sentir o seu cheiro. Eu quero estar com você. Mas eu não abro mão da presença do meu Senhor. Em nome de Jesus. Quem foi que escolheu a boa parte? Maria. Qual foi a boa parte? Estar aos pés do Cristo. Você já imaginou? A Bíblia não narra tudo. A Bíblia não conta os detalhes da conversa. Mas você já imaginou o Senhor da vida? Tudo que Jesus tinha para falar com aquelas mulheres. Você, mulher, que foi homenageada aí no dia de ontem e hoje também. Quantas coisas Jesus está tendo que tem que falar com você e você não tem tempo para ouvir. Quantas ministrações do Senhor ao seu coração. E às vezes você não está sensível. Aí é por isso que reclama. É por isso que nada está bom. É por isso que seja o culto mais magnífico que a gente cria aqui. Aí a pessoa sai daqui. Ah, que chatice. Ah, que bobeira. Pare de reclamar. E ouça a voz de Deus. Porque esta é a boa parte. Você quer vir comigo, meu irmão? Venha. Porque eu estou querendo cada vez mais é ouvir Deus. Ouvir Deus, sim, quando a gente vai recuperar o telhado da família que solicitou ajuda à igreja, e eu não vou deixar essa família com o não. Nós vamos comprar as madeiras e nós vamos ajudar, porque isso também é boa parte. Porque eu não posso viver o cristianismo para mim mesmo. Eu vou continuar em nome de Jesus liderando essa igreja. Você vai trazer o seu quilo de alimento não perecível. Nós vamos atender de uma maneira ou outra pessoas que nos solicitam e que a gente bota lá assistente social para conversar, para a gente também não ser passado para trás. Mas daqueles que precisam e que de fato tiveram uma perda, nós seremos igreja de Deus para elas, em nome de Jesus. Se você percebe algo de Deus nessa palavra sobre a questão do telhado da família que nos solicitou ajuda, converse comigo depois. Nós precisamos comprar as madeiras essa semana, antes que a chuva venha e destrua as poucas coisas que essa família tem. Traga o seu quilo de alimento não perecível. Não fique achando que ser de Deus, ou ser culto, ou estar na presença de Deus, é só o que é para você. Não é. Nós somos cristãos para o mundo. Nós somos igreja para aqueles que ainda não reconheceram a Jesus. Quando tiver um evangelismo, você tem que vir. Precisa se organizar. Você não vai conseguir estar em todas as atividades, mas organize a sua vida. Eu estou fazendo o mesmo. Por isso, em nome de Jesus, eu quero hoje fazer a boa escolha de estar na presença do Senhor, com sabedoria e com equilíbrio. Eu quero a boa parte. E a boa parte é estar ao pé de Cristo. Quantos podem dizer amém?